Nenhum presidente que prometeu e não está cumprindo. Nenhum senador que apoiou e agora está meio contrariado. Nem eu, nem você. Ninguém voltará a viver um minuto que passa, não há poder no mundo capaz de fazer com que isso aconteça. Veja se você concorda. Cada geração quer mudar as coisas. Às vezes quer mudar tudo, não importa se está certo ou se está errado. Então as coisas vêm sendo mudadas e mudadas e mudadas. Estamos atingindo um ponto agora de uma sacanagem total programada em quase todos os setores de atividade. Se a gente continuar nessa linha, vai chegar uma hora que não tem mais como progredir. Tudo tem um limite, tá certo? E se você vai com a câmera e dá um close na porta que traz os seres humanos à luz, você entende, não? Você pega e dá um close na porta que traz os seres humanos à luz. Você tem que parar ali. Porque se você for mais pra dentro, aí vai ficar uma coisa mal cheirosa. Hein? Então, você não vai acreditar, mas dá pra apostar que depois dessa sacanagem toda programada, a próxima geração vai descobrir uma coisa chamada amor. Vai redescobrir o homem, a mulher, a criança e a família. Você não acredita? Vai ser incrível. Vai ser fantástico. Quem sabe a mulher desse tempo comece a dizer: eu quero ser livre. Eu quero ter a liberdade de respeitar meu próprio corpo. Eu quero ser livre para amar um homem, ter filhos e cuidar deles. Talvez essa mulher redescoberta possa dizer: eu não quero mais ser escrava do sexo. Eu quero ter a liberdade de ter amor. Talvez essa mulher redescoberta possa dizer: eu não quero mais me vestir assim, do jeito que querem que eu me vista ou me dispa. Eu quero ter a liberdade de ser quem eu sou e não agir mais como querem que eu seja. E ela talvez diga a esta mulher redescoberta: eu quero um homem que me respeite como ser humano e que não me deseje só como um depósito de espermatozoide. Aí então o doutor chegou para a moça e falou: você sabe o que é sexo? Era claro, são as relações mantidas. Ela falou: não, moça, sexo, masculino, feminino. Ela falou: ah, falou a moça.
Memorial Hélio Ribeiro, em primeiro lugar, você ouvinte. Começa agora o Giro por Guaxupé, rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé, o fato no ato. A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje no Giro pro Guaxupé a gente recebe aqui o Beto Cruvinel da CIG. Ele vai falar sobre o projeto de esporte do SESI. Ele vai apresentar aqui pra gente, falar o que que eles estão planejando para esse 2012, né? A gente também tem no café com a presidente, Dilma, né? Ou com a presidenta, que já estão considerando certo também essa nova, esse novo gênero, né? Falar presidenta, né? de novo, mas assim, é presidente, a presidente Dilma, né, ela falando sobre a saúde nas escolas, o programa Saúde nas Escolas, 11 milhões no café com a presidente, né, tem o pessoal aqui, o Adriel Moraes, a Laís Araújo, que conversou com a população sobre os ônibus, a tarifa e a nova frota dos ônibus aqui em Guaxupé. Tudo isso e muito mais aqui no Giro para o Guaxupé, que está só começando.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, governo federal já tem 22 mil cargos de confiança.
Folha de São Paulo, o Irã ataca a diplomacia de Dilma.
O Estado de São Paulo, desembargadores querem reduzir os poderes do COAF.
Correio Brasiliense, crescem denúncias de crimes contra a mulher.
Valor econômico, mercado se abre para as captações externas.
Estado de São Paulo, na rota do crescimento.
Jornal do Comércio, reações opostas à pesquisa.
Zero Hora, Piratini reaviva projeto de inspeção veicular.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Comunitária, prestação de serviços e informação.
O Brasil já é um dos maiores mercados para a indústria de pneus na América Latina e a medida adotada pelo governo, exigindo 65% de peças nacionais nos carros, deve impulsionar ainda mais esse setor, que já cresceu 15% em 2010 e espera aumento de 5% no consolidado de 2011, conforme levantamento da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Em 2010 foram produzidos 67 milhões e 300 mil pneus, sendo que 50% desse total foram destinados a automóveis. As informações são do jornal DCI desta segunda-feira. A presidente Dilma Rousseff determinou ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que apure com rigor a denúncia de negligência de dois hospitais particulares de Brasília no atendimento ao secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira. Duvanier, de 56 anos, morreu nos últimos dias em consequência de um infarto. O secretário procurou os hospitais Santa Lúcia e Santa Luzia, mas não foi atendido porque seu plano de saúde não era aceito. Para atendê-lo, os hospitais exigiram um cheque caução, mas como ele estava sem cheque, o atendimento foi recusado. Com o crescimento acelerado do agronegócio, a região Centro-Oeste desponta como um novo celeiro de investimentos na construção civil e setor varejista. A demanda maior é vista na migração de redes supermercadistas e na construção de shopping centers, que inclusive força a modernização do varejo regional. Além disso, os investimentos em obras residenciais, como em Campo Grande, atraem grandes incorporadoras que visam condomínios fechados em bairros estratégicos. Atenção, ouvintes da zona rural, vilas, bairros e centro de Guaxupé. Se você parou de estudar e quiser dar prosseguimento aos seus estudos, não perca mais tempo. Nunca é tarde para estudar. A Escola Estadual Dona Queridinhas Bias Fortes informa que no período da manhã há vagas para alunos do sexto ano ao nono ano, PAVE 1 e PAVE 2. No período noturno há vagas para alunos do Projeto EJA, Escola para Jovens e Adultos. Garanta já sua vaga na Escola Estadual Dona Queridinha Bias Fortes. A escola está de braços abertos para você. O horário de atendimento da secretaria é o período da manhã. É o comunicado da direção da escola.
Previsão do tempo.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2012, é máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
A semana começa com predomínio de sol sobre boa parte das áreas mineiras. Ainda não há expectativa de chuva sobre o noroeste e extremo norte do estado, onde uma massa de ar seco e quente atua, inibindo a formação de nuvens de chuva. Já nas demais áreas do estado de Minas Gerais, o sol aparece também forte pela manhã. Algumas nuvens conseguem se formar ao longo da tarde e provocam então algumas pancadas de chuva, que ainda caem de forma bastante isolada no leste e na região central do estado. A temperatura máxima prevista para a região de Belo Horizonte é de 29 graus no período da tarde. Bruce Pontes, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Os candidatos pré-selecionados no ProUni, Programa Universidade para Todos, devem comparecer a partir desta segunda-feira às instituições de ensino onde conseguiram a bolsa de estudo, para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula. O prazo termina no dia 1º de fevereiro. Após esse período, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada de candidatos, prevista para o dia 7 de fevereiro. Neste processo seletivo, foram oferecidas mais de 195 mil bolsas. Dessas, cerca de 98 mil são integrais e 96 mil parciais, que cobrem 50% da mensalidade. A lista dos aprovados na primeira chamada do programa foi divulgada na última sexta-feira e está disponível no site prouni.mec.gov.br. De Brasília, Thaís.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a FIG.
A Guaxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa. Estacionamento, praça de alimentação e o melhor café. Guaxupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho, em frente ao Japi.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Comunitária 87 FM.
A Guaxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa. Estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Guaxupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho, em frente ao Japi.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os internautas, radionautas, todos os ouvintes aí que sempre nos acompanham, muito obrigado pelo carinho. Como é que foi de final de semana? Tudo certo, então tá joia. São 10h24, hoje é dia 23 de janeiro de 2012 e o giro está começando. E lá no portal GXP, hoje na manchete do dia 23 de janeiro de 2012, tá lá que 6 escolas de samba e blocos dividirão R$64 mil para inventar o carnaval do centenário. Tá lá, inclusive, a lista das escolas, o que cada escola, a quantia em dinheiro que cada escola e cada bloco recebeu, né? A gente vai ler aqui na íntegra o que está escrito aqui na manchete. Quem quiser também acessa lá o www.gxp.com.br. 6 escolas de samba e blocos dividirão R$64 mil para inventar o carnaval do centenário. E você, o que você acha? Esse dinheiro é o suficiente para fazer um carnaval da altura de um centenário, né? Merecimento de um centenário? É, pelo jeito, essa marchinha vai ser a mais cantada pelas escolas e blocos de carnaval. Bom dia, Cleiton. Ei, você, me dá o dinheiro aí. O que você acha disso aí, Cleiton?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Ei, você aí. Essa marchinha, ela remonta àqueles tempos do carnaval, no Clube Guaxupé, período que eu não peguei.
Um
período anterior a mim, só que remonta aos mais saudosistas aí, retomam.
É, que nem diria Lobão, saudades de um tempo que não vivi.
Saudades de um tempo que eu não vivi.
Exatamente. Olha só, e você sabe, Cleito, que 6 escolas de samba, então, as 6 escolas de samba que tá no GXP, que dividiram R$64 mil, né? E eles estão colocando aqui para fazer o carnaval do centenário, né? Então ele diz o seguinte aqui: há um mês do carnaval, dia 16, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e a Comissão de Avaliação de Projetos Carnavalescos analisaram os projetos das escolas de samba e blocos para o carnaval 2012, que começa no dia 18 do mês que vem. Este ano constou no edital que o tema para as alegorias e sambas enredo deveria ser o centenário da cidade. Pelos critérios estabelecidos, a comissão avaliou cada projeto e levou em consideração o desempenho do desfile de 2011 e o cumprimento de quesitos básicos como respeito ao horário. O custo da prefeitura com o carnaval de rua deste ano, R$64 mil, é praticamente igual ao de 2011, quando se gastou R$ 65 mil, distribuindo R$ 12 mil para as escolas e R$ 9 mil para os blocos. Ainda não foi divulgado quando as agremiações terão a verba disponível para comprar o material e produzir suas fantasias e alegorias. Os projetos aprovados foram os seguintes: Grêmio Recreativo Escola de Samba Fênix, projeto aprovado, né? O projeto é o seguinte: Rádio Clube no Centenário de Guaxupé. O representante Cassiano da Silva, ele receberá R$12.000, né? O Grêmio Recreativo Escola de Samba Fênix. Feijão Queimado, projeto Primeiro Centenário da Primavera Árabe em Guaxupé. Representante Maria Beatriz de Melo Grangeiro, né? Bloco do Espaço. Ah, o Feijão Queimado receberá aqui R$11.000, tá? Então, repetindo aqui os dois primeiros projetos. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Fênix vai fazer o projeto da o Carnaval aqui, Rádio Clube no Centenário de Guaxupé, falando sobre a Rádio Clube, uma rádio antiga, né? Que é a rádio mais antiga da cidade, né? Quanto receberá? Receberá R$12.000. O Feijão Queimado, o projeto aprovado deles é o primeiro centenário da Primavera Árabe em Guaxupé, né? E ele receberá aqui R$11.000. O Bloco do Espaço fez 100 anos de folia entre o céu e o inferno. Representante aí o Jair Donizete Biani, Jair Biani, receberá R$9.000. A Escola de Samba União das Cores da Casa da Criança teve o projeto aprovado. A Casa faz História no Centenário de Guaxupé. O representante é o Romeu Goulart Magno, a presidente da associação, que receberá R$12.000 também, a Escola União das Cores da Casa da Criança. O Vira-Latas do Samba teve o projeto aprovado. Conservem a Pedra no Caminho, né? Conservem a Pedra no Meio do Caminho. Inclusive teve aqui na Rádio Comunitária o concurso para eleger o samba enredo da Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba. A Associação Vira-Latas do Samba receberá R$8.000 para realizar o carnaval. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos das Vilas teve o projeto aprovado. Um Sonho sobre Rodas de Ferro. O representante é o Everton Daniel Paulino, de Orlando, e receberá R$12.000 também, Cleiton. E ouvintes do 87 FM, vocês querem saber os desclassificados? Então é o seguinte, os desclassificados foram os seguintes: projetos apresentados por José Escarassati Lopes Filho, representando a banda do Zé Cabeção, e por Edil Wilson de Mesquita, representando a Escola de Samba Portal de Minas, foram desclassificados. A justificativa da eliminação foi que ambas não participaram do Carnaval de Rua do ano passado, conforme especificado no edital. Eles não cumpriram os requisitos para o recebimento da verba, mas terão à disposição toda a estrutura montada para o desfile e serão muito bem-vindas, é o que disse o secretário de Cultura, Marcos Davi. Cleiton Dias, você como um PhD em carnaval, carnavalesco, nato, o que que você acha que é dessa verba aí para as escolas de samba? R$64.000, você acha que dá para realizar um carnaval do merecimento de um centenário numa cidade? Tua opinião.
Rodrigo, vamos dar uma alfinetadinha aqui. Poderia ser maior essa verba, sim, poderia. Porém, já é um passo, né? Bem ou mal, é um passo importante para a nossa cidade voltar a ter os carnavais desse povo, dessas escolas de samba que marcam, né? Que marcam todo mundo gosta tanto. A Fênix, o Feijão Queimado, são marcos importantes para a nossa cultura. É importante para a nossa cultura mesmo.
Sem dúvida. E agora, você não acredita que também as escolas devem realizar eventos durante o ano para também ter em contrapartida, ou seja, também ter o seu recurso, como o Vira-Latas realizou durante todo o ano?
Sim, uma escola de samba seria um evento cultural durante todo o ano. Seria uma marca cultural. É isso que uma escola de samba agrega para a cidade.
Certo. E chama gente, chama turismo. Olha, o pessoal está falando que lá em Muzambinho, no site dos Vermes, os ingressos já estão até esgotados já. Eles estão fazendo propaganda o ano inteiro e tudo mais. Mas esse carnaval legítimo de rua aqui em Guaxupé, a gente espera muito que esse ano ele... porque o ano passado foi muito bonito o carnaval das escolas. A gente sabe que não teve o carnaval de rua lá dos blocos, do trio elétrico. Do trio elétrico. Mas as escolas fizeram um carnaval muito bonito.
Então a gente volta mais uma vez àquele tema que eu sempre falo. Quem faz o nosso carnaval são as pessoas. Então, se as pessoas fizeram ano passado sem o recurso, esse ano com o recurso, com certeza ficará mais bonito ainda.
Tá certinho. Olha, e a gente vai, os nossos repórteres, o Adriel Moraes e a Laís Araújo, eles vão trazer para a gente aí durante essa semana essas informações, tentar falar com o pessoal aí das escolas, né, ver a opinião de cada um, o que cada um está planejando, achando e como é a expectativa das pessoas e da população com relação ao Carnaval de Guaxupé.
De fevereiro, saída para Muzambinho em frente ao Javier.
Apoio Cultural.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Agora são 10 horas e 34 minutos. Este é o Giro pro Guaxupé. Eu queria mandar um abração aí pro pessoal aí no Parque dos Municípios, lá na Padaria Peixoto, que tá ouvindo a gente. Olha só, estão pedindo uma música da banda Ventania aqui, maluco de BR, de BH, é BR? Bom, a gente vai ver aqui se a gente encontra a canção aqui, mas um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho aí, pessoal da Padaria Peixoto que tá ouvindo o Giro. Olha só. E também quem ouve o Giro, o pessoal lá do Nossa Senhora das Dores. A gente vai lá, já sai do Parque dos Municípios, atravessa a cidade, vai lá para Nossa Senhora das Dores. E sabe o que está acontecendo lá? Saiu na Folha do Povo nesse final de semana, né? Sobre a antiga escola Major Washington. E realmente a gente sabe que esse é um problema que se estende. A gente fala nisso aqui já faz uns 3 anos, né? Que o prédio está lá, que a gente fala sobre isso, que o prédio está lá abandonado, acredito que já faça muito mais, né? E aí está escrito o seguinte: o prédio que abrigou a Escola Estadual Major Washington Ferreira de Toledo, localizado no bairro Nossa Senhora das Dores, encontra-se abandonado, sofreu a ação de vândalos e pode estar servindo de esconderijo de marginais, que estão praticando furtos em casas daquele bairro. Durante os feriados de final de ano, uma casa próxima daquele prédio foi furtada, e segundo os vizinhos, é possível que o prédio abandonado seja o chamarisco para os ladrões. Após denúncia de vizinhos que não quiseram se identificar por medo de represália, a reportagem aqui no caso da Folha do Povo esteve no local esta semana para constatar as denúncias. A edificação encontra-se abandonada e depredada. O portão que dá acesso à rua está aberto e todas as portas daquele prédio foram arrombadas, inclusive as que têm grade de ferro. As fechaduras que não foram danificadas foram roubadas, além de toda a rede elétrica, hidráulica, torneiras, registros, pias, vasos sanitários, além de várias folhas de portas. Muitos dos vidros dos vitrôs foram quebrados e a água de chuva está empoçando em vários pontos, inclusive no piso das antigas salas de aula, o que poderá proporcionar a proliferação dos mosquitos da dengue. Em vários pontos do telhado, as telhas foram retiradas e o engradamento de madeira se encontra exposto à ação da chuva e do sol. Em vários cômodos daquela antiga escola, há um acúmulo de pontas de cigarro, de latas e várias garrafas de bebidas, preservativos, entre outros objetos, além de muita sujeira. Ainda segundo os vizinhos, o local é frequentado por pessoas suspeitas, principalmente à noite e ultimamente até mesmo durante o dia. Também foi dito por eles que no início do ano de 2009 o prefeito Roberto Luciano promoveu uma reunião naquele bairro. É verdade, eu estive lá, eu estava presente nessa reunião e cobri essa reunião lá enquanto repórter da 87 FM. né? Ocasião em que a prefeitura teria dito que a prefeitura iria assumir, né? Que a prefeitura teria dito que iria assumir e recuperar aquele prédio, mas que até o momento ficou só em promessas. Outro questionamento dos vizinhos é que a prefeitura está pagando aluguel de imóveis, enquanto aquele prédio está se deteriorando e colocando em risco a integridade das pessoas próximas, seja pela presença de marginais ou pela proliferação da dengue. Cleiton Dias, você que mora ali na região e estudou naquela escola durante muito tempo, como é que você enxerga a situação daquela escola? Você é muito bom para falar nisso, porque você mora ali perto, né? Você estudou naquela escola.
Rodrigo, nós tínhamos ali toda semana, a escola funcionava, claro, de segunda a sexta, e aos domingos nós tínhamos a nossa comunidade de jovens lá, a Toquinha e a Toca. Não sei se você se lembra.
Explica pra gente o que é, por exemplo, eu que não conhecia a Toquinha e a Toca, o que era a Toquinha?
É uma comunidade de jovens, pra, aí evangelho, a catequese do bairro, bairro. Nosso bairro era pelas pessoas principais dessa comunidade de jovens nossa. Então era a semana inteira com atividades lá. Claro, a quadra dessa escola nunca foi muito boa, porém era útil, né? E o grande, eu acho que o grande entrave dessa escola é o seguinte: a nossa escola era estadual e o prédio, como vocês sabem, é da prefeitura. Aí o Estado abriu, o Estado comprou um terreno lá no Colmeia e a escola transferiu para lá. Porém, agora, um prédio da prefeitura está sem serventia alguma.
E a gente vai tentar falar com a administração municipal a respeito disso para saber que pé que está essa questão da escola Major Washington, né? Afinal, aquele prédio é da prefeitura, se é da prefeitura, por que não é recuperado, né? Com tantas obras aí que têm sido feitas, principalmente nessa reta final aqui da administração.
É assim, a escola como instituição de ensino
está
tranquila. O prédio ficou nesse grande sinal de exclamação aí.
Inclusive se falou em várias opções para
bombeiros. Falaram em bombeiros.
O próprio postinho de saúde mental que tá naquela situação lá que todo mundo fala, às vezes fisicamente, não sei se está ainda, mas que estava até um tempo atrás, como está? Agora está bom lá, está legal, reformaram.
Não, reformaram não. Porém, ele está naquele mesmo que vocês sabem há 15 anos. Ele está do mesmo jeito há 15 anos, né?
Certo, então,
no mínimo 15 anos,
eu
saiba.
Eu não sei, não posso falar porque não estive lá, mas eu lembro que na época falávamos sobre o estado da estrutura física.
A estrutura física mesmo.
Não estava muito legal. E que aí poderia ser mudada para a escola Major, para o prédio da Major Washington. Eu lembro que na época dessa reunião com o prefeito Roberto Luciano, falou-se também em construir, o próprio Roberto Luciano falou-se em construir foi sugerido para ele sobre um centro odontológico. E ele até falou que a ideia era legal, ia pensar sobre isso. Então, enfim, opções tem várias, a gente vai ver com a administração municipal em que pé que está isso e a gente traz a notícia, né, aqui para os nossos ouvintes, tá bom? Bom, e por falar em escola, o programa Saúde nas Escolas, né? A presidente Dilma disse que o programa Saúde nas Escolas vai ter uma verba destinada a esse programa de 11 milhões de reais. Vamos ouvir a presidente, foi o que ela disse hoje no café com a presidente pela manhã.
Café com a presidenta, o seu encontro semanal com a presidenta Dilma.
Olá, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes.
Presidenta, hoje vamos falar de criança. Vamos falar do Saúde na Escola e do calendário de vacinação infantil, que terá novidades este ano. Conta pra gente, o que vai mudar?
Olha, Luciano, a boa notícia que interessa aos pais e às mães é que até a segunda semana de março, numa parceria com as prefeituras, nós vamos levar médicos, enfermeiros e dentistas das unidades básicas de saúde a 50 mil escolas públicas em mais de 2 mil municípios. Eles vão avaliar, Luciano, as condições de saúde de 11 milhões de estudantes, porque muitas vezes Um problema de saúde, se não for identificado, pode atrapalhar o rendimento escolar. Queremos, nessa semana, envolver também os pais para debater um problema que já afeta um quinto da população infantil, a obesidade. Reduzindo a obesidade infantil, Luciano, nós vamos prevenir outras doenças que podem ocorrer no futuro, como a hipertensão e a diabetes.
Presidente, além de reforçar o programa Saúde na Escola este ano, o governo também vai melhorar o calendário de vacinação, não é?
Vai sim, Luciano. Nós vamos ter duas novidades no programa de vacinação infantil este ano, a partir de agosto. A vacina pentavalente e a nova vacina antipólio. A pentavalente é a soma de duas vacinas que já existiam, a chamada tetravalente e a hepatite B. Com uma só injeção, a vacina pentavalente vai proteger agora a criança contra cinco doenças: o tétano, a difteria, a coqueluche, a hepatite B e um tipo de meningite grave. A combinação das vacinas é boa para a criança, que vai precisar tomar uma injeção a menos, mas também é um avanço no processo de vacinação.
Num país tão grande como o Brasil, garantir que todas as crianças recebam essas vacinas é um desafio.
É mesmo, Luciano. O Brasil tem hoje o maior programa público de imunização do mundo, com aplicação gratuita de 10 vacinas nas crianças, algumas em doses múltiplas.
E como será a nova vacina contra a pólio?
A nova vacina contra a pólio, que muitos conhecem como paralisia infantil, será injetável. Ela será aplicada no Brasil a partir de agosto nas duas primeiras doses. Ela é mais moderna e mais segura para os bebês, como eu disse, nas duas primeiras doses. Os bebês vão continuar tomando as demais doses via oral. Nós vamos também continuar fazendo a campanha com o Zé Gotinha, para manter a proteção de todas as crianças até 5 anos de idade. É bom lembrar, Luciano, que há 22 anos não registramos nenhum caso de paralisia infantil transmitido no país. Mas a pólio ainda existe em 24 países. Como as pessoas viajam de um lugar para outro e podem trazer o vírus, precisamos manter nossas crianças protegidas.
A construção de creches públicas faz parte dessa estratégia de atenção à criança, presidenta?
Com certeza, Luciano. Criança é prioridade no meu governo. Nós vamos investir 7 bilhões e 600 milhões de reais para abrir 6 mil escolas de educação infantil até 2014. As creches, Luciano, são muito importantes. Na creche, além de ter uma boa alimentação e oportunidade para conhecer outras crianças, a criança recebe estímulos por meio de jogos, de histórias, de brinquedos, de atividades pedagógicas e do carinho e da atenção. A creche é também muito importante para as mães, para que elas possam sair para trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estão recebendo atenção e cuidados.
Essas ações na área da saúde e da educação mostram que a criança está mesmo no centro das preocupações do governo, não é?
Olha, Luciano, é assim. Nas últimas reuniões que fiz com a minha equipe de governo, determinei que os ministérios da saúde, da educação e do desenvolvimento social façam ações conjuntas, priorizando as crianças de 0 a 5 anos. Na semana passada, eu fui lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na inauguração de uma creche para 250 crianças. Lá, eu disse que mais do que uma estrutura moderna de cimento e ferro, aquela era uma obra que construía o futuro. Sabe, Luciano, a essência do investimento na educação e na saúde infantil é assegurar igualdade de oportunidades no presente e assim construir um futuro melhor para o Brasil. Sou mãe e avó, Luciano, e conheço a preocupação de todas as avós e mães, que é garantir oportunidades para seus filhos e netos. Como presidenta, eu quero também garantir que todas as crianças brasileiras tenham direito à educação de qualidade, alimentação adequada, acompanhamento de saúde e estímulos ao seu desenvolvimento. E, Luciano, proteção, carinho. Assim elas terão oportunidade de construir o seu futuro em igualdade de condições no presente, ajudando também a fazer um país melhor.
Presidente, a conversa está boa, mas nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por sua participação.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Intervalo musical.
Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um tegana geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um tegana geral. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um tegana geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um tegana geral. Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu calo, puxo o cavaquinho pra cantar de galo. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele quer, quer firme, dói que é punhal. Quando ele invoca, até parece um tegana geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um tegana geral. Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu calo, puxo o cavaquinho pra cantar de galo. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas só contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele volta, até parece um tegana geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele volta, até parece um tegana, tegana geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele volta, até parece um tegana, tegana geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele volta, até parece um tegana.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831. Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista. A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo, o cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
De
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Motel Yes. 24 horas. O caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688. Pet Shop Multidog, o que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog, 3552-0455.
Pizzaria Frangonete, rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune, 3551-4237.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula. Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h55.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185. Rede Multidrogas.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, esta é rádio de verdade.
Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
São 10 horas e 57 minutos. Quero mandar um abraço aí pro Fábio Veronese. Abração, Fábio Veronese, que tá ouvindo a gente lá no Taboão. Abração pra todo mundo que tá aí no Taboão, ligado na 87 FM. Queria também dar um alô aí pro Lincoln Souza, o Lincoln que tá aqui também falando com a gente pelo Facebook. Aqui um abraço pro Lincoln, né? Um abraço pra Solange aqui também, pro Juraci, pessoal que tá sempre se comunicando com a gente aqui pelo Facebook. Você pode comunicar com a gente também pelo 3552-6038, ou então pelo e-mail comunitária 87fm2@gmail.com. aquele capítulo da Globo versus Record com a questão da polêmica lá do Big Brother, ganhou mais uma etapa, né, nesse final de semana. Ontem a Record colocou o depoimento de uma modelo, a Tatiane Eindi, né, que conta que diz que foi estuprada pelo ex-BBB Daniel na Itália, e ela formalizou uma queixa na justiça. A Tatiane Eindi conta que acordou com ele pelado em cima dela e que o fato foi consumado. É, após a suspeita de estupro contra a Monique Amin no reality show Big Brother Brasil 12 da TV Contra, né, a Monique Amin, no Big Brother 12 da TV Globo, a situação do ex-BB Daniel, expulso do programa, pode complicar com essa nova denúncia de violência sexual. A modelo brasileira Tatiane Eindi contou com exclusividade ontem ao Domingo Espetacular, na Rede Record, que foi estuprada por Daniel na Itália. É, ela disse que ele assediava ela e que ela era uma história bastante assim estranha, né, dela, por parte, assim, a denúncia partir agora, mas enfim, acho que por conta de coragem, mas enfim, ela denunciou, falou que ele sempre assediava e que vivia andando pelado atrás dela, que ele era namorado de uma amiga dela, até que um dia ela acordou com ele, que ele fazia insinuações, andando pelado atrás dela, enfim, né? E que um dia ela acordou com ele em cima dela, pelado, enfim. Agora ela formalizou a denúncia na justiça e a situação agora pode ficar um pouco mais complicada. Essa semana a Tatiane foi ao Juizado de Violência Doméstica em São Paulo, formalizando essa denúncia contra o Daniel. A promotora que conversou com a modelo confirmou a reportagem da Rede Record que encaminhou a denúncia feita pela modelo contra Daniel para a polícia, através de suas advogadas Adileia Triani e Luciana Egito. Daí Daniel disse que não se lembra de nada parecido e negou as acusações. É, pois é. Agora são duas mulheres, né? Quer dizer, uma que diz que no depoimento foi consentido, pelo menos é o que mostrou pela Rede Globo. Mas aí tem toda essa polêmica gerada em cima daquela cena assistida por todo o Brasil. E agora tem essa modelo aí, que a produção da Record prontamente já encontrou e convenceu. Eles diziam que tinham duas modelos, mas convenceram uma a falar. Olha, e tem um comunicado importante aqui também da Escola Estadual Dona Queridinha, Bias Fortes, a campanha pela educação aqui. Atenção, ouvintes da zona rural, vilas, bairros e centro de Guaxupé, tá? Se você parou de estudar e quiser dar prosseguimento aos seus estudos, não perca mais tempo, tá? Nunca é tarde para estudar. A escola informa que no período da manhã há vagas para alunos do sexto ano ao nono ano e também há vagas para alunos dos projetos PAVE 1 e PAVE 2. No período noturno, há vagas para aluno do projeto EJA, Escola para Jovens e Adultos. Então garanta já sua vaga na Escola Estadual Dona Queridinha Bias Fortes. A escola está de braços abertos. O horário de atendimento da secretária é no período da manhã, né, da secretaria, né? É no período da manhã. E o comunicado da direção, aqui colocaram acento agudo aqui no secretário, mas não tem não, é secretaria. Comunicado da direção da escola, né? Esse aí feito pelo diretor Carmo César de Campos Carneiro. Ele que vai estar presente aqui essa semana um pouco mais para falar sobre essas vagas disponíveis lá no Queridinha. Então, olha só, repetindo aqui, atenção, ouvintes da zona rural, vilas, bairros e centros de Guaxupé. Se você parou de estudar e quiser dar prosseguimento aos seus estudos, não perca mais tempo, nunca é tarde para estudar. A escola informa que no período da manhã há vagas para alunos do sexto ano ao nono ano. E também há vagas para alunos dos projetos PAVE 1 e PAVE 2. No período noturno, há vagas para aluno do projeto EJA, Escola para Jovens e Adultos, para alunos, né, do projeto EJA, Escola para Jovens e Adultos. Então, garanta lá já sua vaga, a secretaria funciona no período da manhã. Tá legal?
Comunitária, prestação de serviços e informação.
O ganho de peso e inchaço são situações que afetam grande parte das mulheres nos dias que antecedem a menstruação.
Chega o período menstrual e aparece aquele desagradável inchaço. Parece que tudo vai explodir. A roupa quase que não entra, a mão custa a dobrar. Enfim, você se sente um pouco mais gorda, né, e acha que o guarda-roupa não lhe cabe mais. Isso é comum. Saiba você que não é apenas você que tem esse tipo de problema, já que isso acontece com todas as mulheres no período menstrual. Eu converso agora com o Dr. Regis Lemos, obstetra e ginecologista, referência técnica de saúde da mulher. Doutor, isso é um sintoma comum durante o período pré-menstrual?
Sim, realmente isso é um sintoma assim, muito frequente, e muitas mulheres apresentam ele no período pré-menstrual ou perimenstrual. Ele decorre realmente da retenção, alteração de hormônio, sabe? É um período em que a progesterona está um pouco mais alta e a progesterona retém esse líquido. Isso aí funciona como se fosse um mecanismo de defesa do organismo. É como a mulher vai menstruar, vai diminuir o fluxo, o volume de sangue, então o organismo se protege retendo um pouco mais de líquido. Agora, isso aí às vezes torna-se desconfortável. A mulher apresenta as mamas mais sensíveis, mais dolorosas, às vezes a dor abdominal, sabe? E isso leva a uma indisposição, aquele mal-estar. E quando chega a menstruação, a tendência disso aí é recuperar, é desaparecer. Mas além disso, causa também aí esses sintomas desagradáveis, a dor de cabeça, a cefaleia, né? Aquele mal-estar, a angústia. A pessoa fica insatisfeita com ela mesma. Então é uma coisa muito, muito frequente e decorrente dessas alterações hormonais.
Só que nem todas as mulheres têm um sintoma igual, né? Umas têm mais, outras têm menos.
Isso, realmente é muito variável esses sintomas que a mulher sente. E a maneira dessa intensidade também desses sintomas se apresentarem. Então, normalmente, mulheres às vezes têm uma dieta, uma alimentação mais salgada, ou seja, com um pouco mais de sal, e às vezes toma pouco líquido, essas mulheres têm a tendência a ter sintomas mais aumentados. Então, uma das orientações que realmente a gente passa para as mulheres é justamente isso: maneirar bem o sal da comida e tomar bastante líquido, água principalmente.
Doutor, tem alguma coisa que a mulher, além disso, possa fazer para evitar esse inchaço?
Evitar se comer alimentos muito energéticos, sabe? Tipo chocolate, doces demais, sabe? Guaraná, mesmo assim, refrigerantes em geral, sabe? Mas é uma dieta mais assim, frutas e verduras e bastante líquido.
Tem aquelas técnicas também, aquelas técnicas de colocar a perna para cima, de dormir com o pé um pouco mais para cima.
É mais elevado, isso aí ajuda um pouco, que melhora a circulação do sangue nas pernas, que é outro sintoma que normalmente a mulher sente, né, com essa retenção de líquido, é a perna pesada, uma sensação de dor nas pernas. Então, quando tem uma elevação melhor da perna, então isso aí ajuda.
Eu conversei com o Dr. Regis Lemos, obstetra, ginecologista, referência técnica da saúde da mulher da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Dispostos a dividir os trabalhos no Congresso com as atividades das eleições municipais, deputados e senadores põem em risco a análise de projetos considerados prioritários pelo Planalto. Cerca de 127 congressistas, ou 21% do total de deputados e senadores, querem disputar uma prefeitura. Além disso, serão menos de 5 meses para votações polêmicas já que tradicionalmente em junho é adotado o chamado recesso branco, com sessões dedicadas principalmente a discursos e análise de matérias de consenso. A Polícia Militar confirmou a prisão de 17 pessoas em decorrência da reintegração de posse da área invadida de Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O grupo foi detido por resistência e já estava liberado no final da tarde de ontem. A Prefeitura da cidade confirmou que houve apenas um ferido por tiro. Atendido no pronto-socorro, a vítima passou por cirurgia e a condição de saúde é estável. A área onde vivem cerca de 6 mil pessoas é alvo de uma disputa entre os invasores e a massa falida de uma empresa proprietária do terreno. Dados dos tribunais de justiça do país apontam que faltam juízes em pelo menos 12 estados brasileiros. São 1.076 cargos desocupados. No topo da lista dos estados com mais vagas está o Rio de Janeiro, depois Pernambuco e Pará. A falta de recursos não é o único problema. Em algumas regiões, a dificuldade é encontrar advogados preparados para a função. O atacante Luiz Fabiano está empolgado com o São Paulo para a temporada de 2012. O jogador elogiou os reforços e disse que este ano será diferente de 2011. O tricolor paulista já fechou 6 contratações para a temporada. Os zagueiros Paulo Miranda e Edson Silva, o lateral esquerdo Bruno Cortez e os meias Fabrício, Maicon e Jadson. O atacante português Cristiano Ronaldo marcou 2 gols na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao por 4-1 na noite passada pelo Campeonato Espanhol. Com isso, além de deixar seu time a 5 pontos do Barcelona, o português recuperou a artilharia do espanhol com 23 gols. Um pouco mais cedo, o argentino Messi tinha alcançado 22 tentos e assumido o primeiro posto temporariamente.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Atenção para as oportunidades que o Cine de Guaxupé oferece para você: analista e suporte para computadores, arte finalista, auxiliar contábil, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de produção, balconista, costureiro de lingerie, cuidadora de idosos, doméstica, estoquista, motoboy, farmacêutico ou farmacêutica, funileiro, garçom, instrutor de informática, mecânico, montador de móveis, motoboy, pizzaiolo ou pizzaiola, recepcionista, secretária, segurança, serviços gerais, soldador e vendedora. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. E o telefone é 3559-1139. 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2012, é máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Previsão
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
A semana começa com predomínio de sol sobre boa parte das áreas mineiras. Ainda não há expectativa de chuva sobre o noroeste e extremo norte do estado, onde uma massa de ar seco e quente atua, inibindo a formação de nuvens de chuva. Já nas demais áreas do estado de Minas Gerais, O sol aparece também forte pela manhã, algumas nuvens conseguem se formar ao longo da tarde e provocam então algumas pancadas de chuva, que ainda caem de forma bastante isolada no leste e na região central do estado. A temperatura máxima prevista para a região de Belo Horizonte é de 29 graus no período da tarde. Bruce Pontes, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Os candidatos pré-selecionados no ProUni, Programa Universidade para Todos, devem comparecer a partir desta segunda-feira às instituições de ensino onde conseguiram a bolsa de estudo, para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula. O prazo termina no dia 1º de fevereiro. Após esse período, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada de candidatos, prevista para o dia 7 de fevereiro. Neste processo seletivo, foram oferecidas mais de 195 mil bolsas. Dessas, cerca de 98 mil são integrais e 96 mil parciais, que cobrem 50% da mensalidade. A lista dos aprovados na primeira chamada do programa foi divulgada na última sexta-feira e está disponível no site prouni.mec.gov.br. De Brasília, Thaís Passos.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado, 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
Aí, estamos de volta aqui no Giro para Guaxupé, na 87 FM. Agora são 11 horas 15 minutos. Daqui a pouquinho, olha, o pessoal da SIG já está aqui, da SIG do Sérgio, de Guita e o Beto Cruvinel, já estão aqui se acomodando aqui nos estúdios da 87 FM. A gente conversa com eles daqui a pouquinho. Eles vão falar sobre esporte, projeto de esporte no SESI para 2012. Queria aproveitar e mandar um abraço aqui pra Carmen, né? Carmen tá sempre ouvindo a gente lá na roça, lá na panha de café, né, Carmen? Um abraço pra você que fica com o celularzinho aí. Um bom trabalho, viu? Pra todos vocês, pra você, pro Rodrigo aí, pessoal que fica ouvindo a gente no celular, lá na Fazenda Paineiras. Um abração! Outro alô aqui pro Terto. Ô Terto, foi só quatro ontem só, né? Contra o Botafogo. Um abraço pra você. No dia 23 de janeiro de 2012, hoje, o Piauí comemora 189 anos de adesão do Estado à independência do Brasil. Esse é o nosso tema do História Hoje.
A cidade de Oeiras volta a ser capital do Piauí por 3 dias nesta segunda-feira. O governador Wilson Martins transfere para lá a administração do Estado dentro das comemorações dos 189 anos da adesão do Piauí à independência do Brasil, proclamada no dia 24 de janeiro de 1823 pelo brigadeiro Manuel de Souza Martins. De segunda a quarta-feira, o governador cumpre uma intensa agenda de inaugurações, autorização de obras e solenidades cívicas na região sul do estado. Nos 3 dias, todos os organismos das administrações direta e indireta do estado vão despachar de Oeiras. E o governador oficializa a instalação do governo às 10 horas, ao assinar o decreto de transferência na sede da Prefeitura de Oeiras, na Praça das Vitórias. De Teresina, Edgar Tavares.
Agora às 11 horas e 19 minutos, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, nos estúdios da 87FM, o Rodrigo Stamponi, o Diguita, né, técnico de futsal lá do SESI, e o Beto Cruvinel, gerente administrativo da SESI, né, e a gente vai conversar sobre o projeto deles aqui para esporte do SESI 2012. Bom dia, pessoal, tudo bom?
Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Diguita.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar mais uma vez pelo programa de vocês aí, que tem muita audiência.
Muito obrigado. Beto, vamos conversar com quem quer começar aí. Vocês, por favor, Beto, o que você tem a contar aí sobre 2012, o projeto do SESI para o esporte?
Ok. Bem, na verdade, a gente tem lá muitas propostas, né? E a que a gente veio trazer aqui hoje é o projeto chamado Atleta do Futuro, onde o SESI disponibiliza 220 vagas em várias modalidades, o Diguita vai poder falar com um pouco mais de precisão sobre isso, e todos os anos a gente tem as renovações, que são os meninos que continuam conosco nas várias modalidades dentro do projeto, alguns param e alguns completam a idade, porque tem uma faixa etária que a gente pode atender. Então a gente quer divulgar que tem essas vagas, né, porque são vagas gratuitas, não tem custo absolutamente nenhum, todo o material fornecido, enfim, o trabalho é todinho sem custo para o participante. E aí a gente não pode perder essa oportunidade, né?
Esse projeto Atleta do Futuro já é um projeto que já vem vindo há um tempo, vocês fazem, ou vai ser a primeira vez agora?
Não, ele já vem de alguns anos, né? É um projeto do SESI Minas, uhum. E que Guaxupé, como tem a unidade do SESI, também faz parte do processo.
E como que vai funcionar isso, Beto? Como é que o pessoal vai poder participar? Como é que vai funcionar isso?
Bom, agora eu vou passar a bola para o Diguita, uhum. Porque aí ele vai dar mais detalhes. Uhum.
Então, Rodrigo, esse projeto, igual o Beto está dizendo anteriormente, ele é um projeto que hoje a gente está com ele já fazem 4 anos, né? E não tem só dentro do SESI Minas, é um projeto a nível nacional, porque começou no SESI do Estado de São Paulo e, como deu certo, está se estendendo para os outros estados. Então, hoje, a gente tem essas 220 vagas, dividido em várias modalidades. Então, vamos lá, é natação masculino e feminino, todos os esportes de 6 a 17 anos é a idade permitida estar participando do projeto. Então, a natação masculino e feminino, futsal masculino e feminino, basquete masculino e feminino, handball masculino e feminino e o voleibol masculino e feminino. E o futebol de areia, que a gente tem o nosso espaço lá, né, o nosso campo lá, society de areia, que a gente também tem as nossas aulas lá. Então, esse projeto, para a criança participar, hoje ela tem que ir com os pais, né, ou o pai ou a mãe, que é o responsável, né, munidos dos documentos. Os documentos são vários documentos, alguns documentos essenciais, que é cópia do CPF RG, a cópia do comprovante de residência, uma foto 3x4 e uma cópia da carteira de trabalho, né, que por ser um projeto gratuito, tem todos esses parâmetros que nós temos que estar documentado, porque esse projeto vem da FIENG, né? Então a gente tem também que esclarecer alguns pontos a eles também, que a gente devemos obrigações. Então, é um projeto que são ministrados por profissionais de ótima qualidade, profissionais formados, profissionais que a todo momento buscam a melhor qualificação, a melhor informação para estar repassando para essas crianças, haja visto dos nossos resultados, né, que a gente vem vários anos aí trabalhando bastante afinidade, bastante profissionalismo, e não só importante, que é as participações nas competições, é a formação do atleta, da formação do cidadão, que é a prioridade nossa lá, né, Beto?
Com certeza, essa é uma grande preocupação que nós temos.
É importante lembrar essa questão, porque além de ensinar, quer dizer, de ensinar o esporte, né, os fundamentos da prática esportiva para essas crianças, vão estar ensinando os valores do esporte também para essas crianças, né? Como cooperação, equipe, trabalho em equipe,
disciplina. Respeito para com o colega, para com a equipe que você vai enfrentar, uhum. Aprender com as derrotas, com as vitórias, e o mais importante é você fazer o discernimento da criança, de ele ser um futuro cidadão que vai se, dentro da sociedade que ele vive, que ele possa contribuir, e não fazer algo de errado que possa custar algum dia para ele, uma repressão, ou ter um problema das drogas. A gente sempre faz algumas palestras, né, uhum. Para a gente estar evidenciando esse, que é um caos, não só na nossa cidade, como no mundo inteiro. Então, a gente faz, além do trabalho, que é o trabalho técnico, tático, físico, psicológico, a gente tem esse trabalho do lado do cidadão, de como inserir esse cidadão dentro do meio que a gente vive e, consequentemente, que ele traga um benefício para a sociedade que ele vive.
Quantos alunos podem, quantos atletas aí do futuro podem participar do projeto?
Então, hoje a gente está com um limite de 220 vagas gratuitas. Eu acredito que já estão se completando hoje, no dia de hoje, 80 vagas, menos 80, 220. Então, acredito que nós estamos ainda com 140 vagas hoje.
140 vagas hoje.
Hoje.
E é bastante, né, para uma cidade que nem Guaxupé, 220 pessoas poderem praticar, né, entrar num projeto desse gratuitamente, né, Beto?
E a gente vê, Rodrigo, que tem, assim, alguns aspectos, né, além da questão do trabalho da cidadania que o Diguita falou. Esses meninos têm a oportunidade, estando participando conosco, de ter alguns valores, né, que talvez em outras condições eles não tivessem. A gente teve o ano passado delegações visitando outras cidades, viajando, o pessoal foi para Belo Horizonte, então aquela questão, vai num hotel, vai conhecer, vai jogar contra outros clubes e tal. E hoje existe uma tradição no Brasil, né, que o SESI monta grandes times também. A gente tem visto, principalmente no vôlei, né, o SESI é time de ponta, é top de linha, né? Está sempre chegando. Então, claro que a gente não vai montar em Guaxupé um time de chegada top de linha em nível nacional, mas que a gente pode, sim, colaborar demais para a formação desses meninos, né? E, obviamente, fazer com que eles sejam nós apresentemos para eles soluções que possam ajudá-los a, num futuro muito próximo, estar se colocando com boas questões de cidadania.
E nada impede também que desses meninos saia um também profissional para jogar lá, né?
Por que não, né? Deus ajude que a gente consiga fazer isso, com certeza.
Talento está em tudo quanto é lugar, né?
Com certeza.
E agora, quando que começa? Como que estão as inscrições? Como é que está essa história toda?
Assim, para completar a informação do Beto, é importante frisar a qualidade do programa. É um programa onde a gente tem um planejamento, então, no plano de aula, plano mensal, as competições. E esse menino, para estar praticando, ele passa, primeiramente, ele faz a inscrição, depois ele vai para o exame médico, é feito o exame médico com essa criança ou adolescente. Depois, ele estando apto, ele recebe um uniforme, que é todo diferencial do SESI, que o SESI é uma marca muito grande, muito importante, e que faz o SESI de Guaxupé faz um papel muito importante dentro do município, de inclusão social, de formação de atleta que para disputar para o município, para representar o município de Guaxupé. O SESI é muito importante dentro do município, entendeu? imediatamente por a localização do SESI, porque a gente trabalha com as pessoas ali, do Comé, Novo Horizonte, pega no parque, aquela vila lá embaixo, Vila Carlone. Então, dentro das localidades, o SESI tem um papel muito importante de formação e de, não só de caráter, como a gente disse, como de atleta para representar o município. Haja visto que hoje nós temos 4 meninos que estão para fora, que saíram do SESI, né? Então é o segundo objetivo nosso. Então, como é que funciona? Hoje, nós estamos das 8 às 19 horas, tem o pessoal do esporte para estar recebendo os pais que vão até lá para fazer a inscrição, as inscrições. E depois que ele faz a inscrição, que está tudo correto, a parte da documentação, esse menino já vai, imediatamente, posteriormente, ele já vai para o exame médico. Passando pelo exame médico, ele ganha o material e já está apto para começar a nossa escolinha lá.
E aí, então, quer dizer, é jogo rápido, então. Agora, quem tiver interesse, é só ligar para vocês, entrar em contato.
Não, por favor, Rodrigo, até é importante. Vá pessoalmente lá no departamento de esporte do SESI, igual o horário, das 8 às 19 horas, de segunda a sexta. Faz o cadastro do atleta. E imediatamente, posteriormente, né, já faz o exame e recebe o uniforme. Já acredito eu que no máximo, a partir da outra segunda, a gente já está começando o nosso treinamento lá.
Agora, você estava falando que é um período de duração, né, esse projeto aí, né?
Validade de 12 meses. Por que 12 meses? Como a gente trabalha com uma idade de 6 a 17 anos, esse menino de 17 anos, teoricamente, o ano que vem eles já não vão estar fazendo parte do projeto. Então, todo ano renova. Então, a validade é de dia 1º de janeiro a 31/12, renovando no próximo ano.
Agora, depois que o aluno entra no projeto, já está participando, durante esse período que dura o projeto, ele também tem que cumprir algumas coisas ou não? Como é que tem um acompanhamento? Tem algum tipo de falta ou falha por parte desse aluno que possa fazer com que ele seja desligado do projeto? Por exemplo, é necessário que ele esteja bem na escola ou que algo, essas coisas? Não?
É importante frisar isso aí. O que acontece? A gente não pode ter 3 faltas consecutivas sem a justificativa. Por exemplo, o menino machucou, o menino teve uma lesão, entendeu? Ou nas férias mesmo agora, muitos viajam com os pais, isso aí a gente, logicamente, usa o bom senso. Mas aí tem um acompanhamento escolar, onde a gente está sempre embutido em ver. Porque a gente acompanha também esses meninos durante o período escolar, para a gente ver como é que está, não só o período escolar, como o comportamento fora do SESI, que é muito importante, entendeu? Não adianta ele só ter a educação lá dentro, que é uma coisa que ele gosta, porque ele sente prazer, porque o esporte é muito fácil de trabalhar, diferente da escola, onde dentro do esporte ele vai porque ele tem o prazer de ir. Então é mais fácil você cobrar ele dentro do ambiente escolar, ó, por exemplo. Se você não estiver indo bem na escola, você vai ter que se afastar do treinamento. É uma forma da gente estar cobrando. E é onde os pais também nos elogiam muito, porque tem essa contrapartida, né? Então, o que, que a gente prioriza lá? Ele está na escola, indo bem na escola, a educação fora do ambiente do SESI, e não só com os profissionais do SESI, como todos os profissionais envolvidos dentro daquele local, que são as meninas da limpeza, que é dentro da portaria para dentro, os porteiros, com o nosso gerente, a parte administrativa, tem a Betinha. Então, a gente lá é um todo, entendeu? Fora disso, a gente tem um acompanhamento, porque a gente não aceita. O menino está bem embutido dentro das nossas organizações lá dentro, e fora ele está péssimo, com a educação, com os pais, com a família, dentro do local que ele vive, dos bairros. Então a gente faz um acompanhamento geral. E 3 faltas não justificadas, ele está fora. E também outro ponto crucial que a gente trabalha é a questão de horário. Nós temos um treinamento lá que começa 7:30 da manhã. Então 7:30 da manhã, o menino tem 7:20, ele tem que estar lá dentro. Então isso é uma ferramenta, o esporte é uma ferramenta, puxando lógico para o meu lado, é uma ferramenta muito importante na formação do indivíduo. Além de ser barata, ela traz um benefício muito grande para nossas crianças, para nossos adolescentes, e não só como nessa fase, para o resto da vida dele.
Sem dúvida, formação de valores, formação de caráter aí das pessoas, né, de personalidade, né, isso contribui para muito, 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 muito mesmo para as crianças, não tem nem dúvida. E esses valores são importantes realmente serem passados, né, de que ele está tendo ali um benefício gratuito, mas ele tem uma contrapartida dele ali, né, que é cumprir as obrigações dele, né, Beto?
Vale lembrar, né, Rodrigo e ouvintes, que a gente está trabalhando com a formação de pessoas. Eu falo muito o seguinte: se a gente quiser montar um time exclusivamente de qualquer modalidade esportiva, uma equipe, juntar 10 pessoas e competir como atletas exclusivamente, a gente faz. Você ganha um campeonato, desmonta aquele time, monta outro, ganha outro campeonato e assim você vai. Não, a nossa preocupação é claro que é também ter isso, ter os resultados do trabalho enquanto esporte. Mas tem uma outra preocupação, que é essa da formação, da colaboração com a cidadania das pessoas, né? E isso a gente dá um valor imenso. E graças a Deus a gente tem conseguido sucesso, o SESI tem conseguido sucesso em Guaxupé ao longo desses 16 anos, mesmo antes de ter esse projeto do Atleta do Futuro, né? Que o SESI sempre se pontuou, sempre se colocou aí na linha de frente dos projetos. O ano passado nós tivemos aí o campeonato municipal, as várias categorias que o SESI participou, e na grande maioria delas ele recebeu o troféu de time mais disciplinado. Então isso prova que realmente o trabalho dá resultado, porque não é fácil você trabalhar com várias categorias, várias idades, meninos de toda a natureza, né? E de repente você conseguir, em várias categorias, em várias modalidades, ser homenageado e receber o prêmio de melhor, de equipe mais comportada, né, mais disciplinada. Quer dizer, isso mostra que os meninos estão assimilando as propostas que a gente faz, né?
Sem dúvida. Olha, e espero que todo mundo aí, todos os interessados que estejam nos ouvindo agora, vão procurar, né, vão até vocês lá no SESI, né? E é só, então repita aí, por gentileza, como, que horários que encontra, como é que a pessoa pode fazer. Quem tiver ouvindo aí, tiver interesse em participar do Atleta do Futuro, pede aí a idade e aonde que procura você.
Então, Rodrigo, é importante frisar que a idade é de 6 a 17 anos. As modalidades são várias modalidades: futsal, natação, voleibol, basquetebol, handebol, futebol de areia, masculino e feminino. E a gente está atendendo lá o pessoal das 8 às 19 horas, de segunda a sexta. Departamento de Esporte, por favor. E agradecer você pelo espaço e pedir já de antemão que você continue nessa semana fazendo o favor de fazer essa divulgação para nós, né, Beto? Porque a rádio tem uma grande audiência e você tem um papel muito importante de informação dentro desse veículo. Então, por favor, de fazer esse legado pra gente aí.
Pode contar com a gente, é nossa obrigação isso aí, Digita, né? Isso aí a gente tem que fazer mesmo.
Tranquilo, agradecer ao nosso gerente aí, por ela vir, que também tem um papel muito importante, que a gente depende muito dele lá, que é a questão financeira, né? A gente passa por ele lá, ele tem nos atendido muito bem lá, quando é preciso.
Eu ia tocar Me Dá um Dinheiro aqui, eu tenho uma marchinha de carnaval aqui, né, Cleiton? É a marchinha do ano, a marchinha do carnaval, ela sempre é atual, né?
É, com certeza.
É, né? Obrigado, viu, Beto, por estar presente aqui, obrigado, Diguito, e sucesso para vocês, boa sorte aí, viu? E pode contar que a gente continua anunciando aqui. Agora a gente vai pro nosso intervalo musical, e a gente ouve o Milton Nascimento, junto com o Beto Guedes, cantando No Raging Wood, música dos Beatles.
Intervalo musical.
When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time. Thank you.
cultural.
Fé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Disque Cerveja do Broa, bebida sensorial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Pernilongo não me deixa dormir. A mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT Forte e acabar com essa farra agora. DT Forte, a sua detetizadora.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kalisk. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kalisk.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
São João Supermercado, o supermercado da família.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Atenção, Guaxupé e região! Primeiro mega feirão multimarcas no recinto...
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11h47. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
É 11 horas 48 minutos, agora o giro nesse finalzinho fala sobre futebol. Mas antes do futebol, a gente vai falar aqui, vai ouvir a opinião da população, porque hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2012, entra em circulação os novos ônibus da Tuga, né? Que foi apresentado sexta-feira, e foram apresentados sexta-feira ali na frente da prefeitura. Nossos repórteres Adriel Moraes e Laís Araújo estiveram lá, cobriram o evento, falaram ao vivo com a gente, direto lá da apresentação dos ônibus da nova frota. e hoje a passagem iria aumentar, segundo o presidente, segundo o proprietário da Tuga, Eduardo Nasser, disse em entrevista para a Rádio Comunitária naquela ocasião, que hoje, a segunda-feira, a passagem aumentaria para R$ 1,95. Vamos ver a opinião da população que conversou com a Laís e com o Adriel.
Estou aqui com a Noêmia. Noêmia, você viu a chegada da nova frota?
Vi, vi.
E o que você achou dela?
Achei muito bom, muito importante para a cidade.
Você ouviu as mudanças que os ônibus estão trazendo?
Vi, muito boa.
Então, só que com essas mudanças vai ter um aumento da tarifa para R$ 1,95. O que você acha disso?
Bom também, que é mais conforto para os passageiros, né? Porque tem uns ônibus aqui que eu vou te contar, andar a pé é melhor.
Você acha que compensa, então?
Compensa, compensa sim. Eu sou a favor, o aumento, tudo, né? Porque se aumentar com ônibus que não compensa, não tem jeito, certo?
Uhum.
Mas de ônibus novo, aumentar a tarifa, eu acho bom, interessante.
Tô aqui com Maria Betânia. Maria Betânia, você viu a nova frota de ônibus?
Ainda não.
É, eles têm um ônibus novo chegando aqui em Guaxupé e eles estão vindo com muitas melhorias. Você acha isso bom para a cidade?
Eu acho excelente. Nós estávamos precisando realmente dessa nova mudança da frota de veículos.
É, e com essa mudança tem um custo, óbvio, então vai ter um aumento na tarifa para R$ 1,95. O que você acha disso?
Eu acho também que é vulnerável, sim. Precisa de ter um aumento para poder fazer jus à população também do uso, né? Para o nosso benefício.
E antes você acha que estava... Como você acha que estava a situação dos ônibus antes?
Olha, particularmente, como eu vim do estado de São Paulo, eu acho que precisa de muita melhoria, sim. Né? Agora eu acho que vai melhorar, com certeza.
Estou aqui com Maria Geralda. Maria Geralda, você viu a nova frota de ônibus?
Vi.
E o que, que você achou?
Ah, achei muito bom, né?
Você viu quantas melhorias está trazendo?
É, bastante melhoria, né?
Então, com essa frota nova, agora vai ter um aumento na tarifa para bancar o custo. O que, que você acha disso?
Ah, tá certo, né? Muito bom isso, né?
Estou aqui com o Valmor. Valmor, você viu a nova frota de ônibus?
Vi.
E o que, que você achou dela?
Eu gostei, achei muito, muito boa, viu?
Então, com a nova frota, vai ter um aumento da tarifa para R$ 1,95. O que, que você acha disso?
Ah, eu acho que é válido, tá certo, né? Porque o usuário vai ter mais condições, né? Melhores condições de transporte, é válido.
Tô aqui com o Sebastião. Sebastião, o que, que você achou da nova frota que chegou?
É muito bom, né?
É, você sabe o que é o trazendo de melhoria?
Eu sei por quê.
Você sabe quais melhorias está trazendo?
Ah, eu vi anunciando que vai ter mais lugar para os idosos, né? Bom, né?
E com isso vai ter um aumento na tarifa. O que, que você acha disso?
Aumento na tarifa?
É, vai aumentar para R$ 1,95.
Vai, como diz, né? Tá certo, os lugares aumentaram também, né?
Então tá. Só aqui com o João Moço. João Moço, o que você achou da nova frota?
Olha, realmente, se forem entrar ônibus novos na frota inteira, eu só estou de acordo com o valor da passagem, que R$ 1,95 para os padrões de Guaxupé é um absurdo, mesmo com os ônibus novos. Tá? Basta realmente saber se a melhoria dos ônibus vai resolver a situação da população, mas o valor vai pesar no bolso do pessoal, 20 centavos por dia para todo mundo, vai pesar. Tá? Mas bem entendido, se forem mudar a frota inteira de ônibus, não vai ficar muita coisa ruim não, tá? Porque vão ser ônibus novos. Mas tem que saber se vai ser a frota inteira, 100% da frota.
É, e tem alguma reclamação a fazer?
É, eu só acho que os horários dos ônibus, eles poderiam, acho que na maioria dos bairros, serem estendidos até o quê? Até 11 horas da noite, ou 10 horas da noite. Tá? Porque tem pessoas que trabalham após as 18, o pessoal fica irado de ônibus, não tem ônibus. O pessoal que sai antes das 7 para trabalhar, tem bairro que os ônibus só passam às 8. Era de o pessoal da Tuga estudar em bairros comerciários que os ônibus a rodarem mais cedo e terminarem a parada mais tarde. Pelo menos o quê? Das 7, fazer padrão para todas as linhas, das 7 da manhã às 10 da noite, né? De sábado e até pelo menos até às 6 horas. Se você fica também, o alto da colina onde eu moro, o ônibus de sábado ele passa até 1 hora da tarde. Aí depois ele vai voltar acho que 4 e meia da tarde, não passa mais. De domingo ele vai no bairro 9 e meia da manhã, ou 10 e 15 da manhã, 15 para as 10 e volta só às 4 e meia da tarde, 15 para as 5. Quer dizer, você fica ligado do mesmo jeito. Isso porque nós já tivemos que conversar com o pessoal do Comando Geral, seja o que, acho que uns 6, 7, 8 meses atrás. Até então os ônibus não passavam na colina de sábado. Eles iam lá em cima para levar o pessoal do condomínio que trabalha às 8 horas da manhã e a gente fica ligado, sábado e domingo sem condição. Quer dizer, então, para pagar imposto a gente serve. Na hora que a gente precisa de melhoria na cidade, acho que tem que ser tomar lá da cá, né?
É 11 horas e 53 minutos. Cleiton Dias, você veio de ônibus hoje?
Eu ainda não tive a oportunidade de vir de ônibus ainda, porém, em breve, hoje ou amanhã, usarei o transporte público municipal.
Daí você conta pra gente como é que tá os novos ônibus.
Como estão os ônibus? Rodrigo, português aqui, tá um afinetando. Em linhas gerais, o que falou aí, o povo aprova a passagem, porém tem alguns idosos que não pagam a passagem e são a favor.
Pois é.
E esse último aí reclamou um pouquinho da falta de linha.
Sim, e para quem mora em alguns bairros aqui em Guaxupé, isso é bastante complicado mesmo, porque a aviação não atende a cidade toda, né?
Em todos os horários, né? O povo fica ilhado, né? Ele usou essa metáfora. Sim,
exatamente, essa metáfora, muito bem aplicada. Agora, é o seguinte, eu queria aproveitar aqui... Hoje, bom, amanhã você vem de ônibus, você conta pra gente.
Amanhã eu usarei o transporte.
Tá. E agora é o seguinte, eu queria, aproveitando, falar em amanhã você vir e eu, daqui a pouco a gente vai, né? Porque falta 6 minutos pro final do programa. Ontem eu estava indo pra casa, à noite, saindo aqui da rádio, e estava tudo escuro aqui, enfim. Então deu um blackout, mas foi um blackout que eu vou dizer uma coisa pra você, de responsa mesmo, sabe? Eu tive que chegar até em casa, eu fui iluminando com o celular pra poder enxergar, porque nem da luz da lua você conseguia, mas ficou tudo escuro mesmo. Quem mora aqui da Dona Floriana pra baixo ali, sentido Parque do Lago, aeroporto, da Dona Floriana pra quem vai pro ginásio, tava tudo escuro, um breu. Mas nós temos a melhor energia de Minas e isso não acontece aqui em Guaxupé. Aliás, a gente vai começar o esporte, mas é que nós temos a melhor energia do Brasil, né? A maior energia do Brasil, né, que é a energia... Como que eles falam, Cleiton, lá na propaganda da CEMIG?
A CEMIG é a melhor energia do Brasil e a mais cara.
Não, então, eles dizem que é melhor, só que semana passada, lá em Muzambinho, teve aquele acidente trágico, depois que rompeu um fio, né, de alta tensão, atingindo uma senhora... Uma família, né? E aqui em Guaxupé não é novidade a falta de energia, mas ontem realmente me chamou a atenção, porque foi um blackout, olha, de responsa mesmo, foi de acordo o negócio mesmo, que nem diria o outro, né? E a CEMIG aqui, ela no site da CEMIG coloca a melhor energia do Brasil. Bom, enfim. A melhor energia do Brasil, já que a gente, bom, enfim, né? A gente continua tentando entender. A melhor energia do Brasil deve ser a energia mais limpa, né? A gente vai aguardar aqui, assim que os responsáveis da CEMIG lá de Varginha comunicar com a gente, já que a gente já entrou em contato com eles, mas a responsável está de férias, foi o que informaram pra gente. Então, a gente volta depois a falar sobre esse assunto, Cleiton.
Só tem uma responsável?
Pois é, então, acho que para falar com a imprensa tem que ser somente ela, o pessoal não quer falar, né? Agora, lá no nosso aerador não acabou a energia, não?
Não, eu não me recordo.
Não.
Que acabou, creio que não.
Não, perguntando.
Não acabou não.
Ontem,
não.
Normal, tá?
Não
acabou
não.
Acho que foi não. Só da Dona Floriana para lá mesmo, porque aqui, inclusive, na rádio estava com energia, mas quando eu passei ali da Banca Martins, eu entrei... No mundo das trevas. E agora sim, 11h57, 3 minutos pro meio-dia, a gente fala sobre esporte no final de semana, né? Cleiton Dias começou o Paulistinha, começou o Campeonato Paulista e tem uns times lá que eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sei que o meu tricolor deu de 4 só no Botafogo de Ribeirão. Cleiton, fala aí, o que você achou dessa rodada aí? Como é que foi essa rodada?
Então, é uma temporada como é a primeira, é uma temporada ainda em aquecimento. O pessoal não vai no campo ainda.
Primeira rodada.
Os times colocam o time em reserva, foi o caso, né, do meu Santos lá em Piracicaba.
Uhum. Empatou com o Piracicaba, que fez, né?
Jogo jogo meia boca, tá? A maioria dos jogos, são todos jogos de nível técnico fraco. É, o Corinthians sofreu pra ganhar do Mirassol, com gol contra.
É, vamos falar os resultados aqui.
Vamos falar o resultado, então.
Corinthians ganhou de 2-1 do Mirassol, jogo falando pra Cangu, né? É, primeira rodada do Paulista aqui, ó. No sábado, a Portuguesa perdeu de 2-0 do Paulista de Jundiaí, lá no Canindé, em casa, hein? Aqui nesse jogo que tem o São Paulo em quase todos os lugares aqui, porque o Canindé era campo do São Paulo, que São Paulo vendeu para construir o Morumbi. A Portuguesa não tem nada a ver, só por causa do Canindé mesmo. Mas o Paulista, Jundiaí, também era um time que foi mantido durante muito tempo com o time de base do São Paulo Futebol Clube. Lá no sábado ainda, em São Paulo, Ituano, lá em Itu, né? No Novelli Júnior, Ituano 3, Guaratinguetá 0. Ainda no sábado, de 7h30 da noite, no Barão de Serra Negra, Piracicaba 1, Santos 1. Teu Santos que empatou com 15 lá, né? Depois o Brinco de Ouro, Guarani 2, Oeste 1. Em Ribeirão Preto, Comercial 3, Linense 4. Lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, Bragantino 1, Palmeiras 2, São Paulo 4, Botafogo de Ribeirão 0 no Morumbi. São Paulo chegando mesmo, espero que continue assim, né? Bom, Anacleto Campanella, lá no campo do São Caetano, 1-0 do São Caetano, em cima da Macaca, da Ponte Preta, lá de Campinas. E no domingo, no Silvio Salles, lá em Catanduva, o Catanduvense perdeu para o Mogi Mirim, de 2-0, o time do Rivaldo, né? É, Rivaldo é dono, né, Cleiton?
Rivaldo que está na Angola agora.
Angola agora, exato. É, ele foi para Angola jogar, né?
Ele foi jogar na Angola. A equipe é uma das favoritas lá do futebol angolano. Um futebol com muito prestígio.
Muito prestígio. O Grupo A, Campeonato Carioca. Fala pra gente o resultado, Cleiton.
Campeonato Carioca, tivemos lá em Bariri, Olaria 0, Nova Iguaçu 1. Lá em Madureira, no Conselheiro Galvão, Madureira 1, Macaé 0, no Engenhão, isso no sábado, tá, pessoal? Flamengo 4, Bom Sucesso 0, e no domingo, no Engenhão também, o Botafogo 3, o Resende 1. Sem surpresas, todos grandes venceram. No grupo B, no sábado, lá em Moça Bonita, em Bangu, Fluminense 3, Friburguense 0. No domingo, lá em Bacaxá, Rodrigo, Saquarema, Bacaxá. Em Saquarema, Boa Vista 3, Duque de Caxias 1. No domingo, no Carlos Moacir, lá em Macaé, Vasco 2, Americano 0. E no domingo também, em Moça Bonita, Bangu 1, Volta Redonda 2.
E aqui no Campeonato Mineiro, no nosso estado de Minas, tão querido, o América de Minas venceu o Cruzeiro em Uberlândia na abertura da temporada por 3-2. Né, Cleiton?
Esse foi um amistoso, né? Amistoso que o juiz arrumou um pênalti ali no finalzinho pra América, porém amistoso. Amistoso, o povo tira o pé, o povo tira o pé pra jogar, não entra com aquela vontade, não.
É. Aqui é amistoso, é a abertura da temporada.
É a abertura da temporada que foi.
Amistoso,
aí tem todos os principais patrocinadores do Mineiro mostraram lá.
Perfeito.
Bacana.
E por que será que eles fizeram amistoso? É sorteio, será isso aí? América Mineiro.
Não, foi um amistoso. Aí no amistoso lá tinha todos os patrocinadores.
Uma abertura mesmo.
Aí tinha os grandes aí.
Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quarta-feira, dia 25 de janeiro, agora é Corinthians e Fluminense no Pacaembu, né?
É.
E aí?
São as melhores equipes, elas golearam, o Corinthians fez 6-0 nessa semifinal, nesse sábado, 6-0, e o Fluminense, creio que foi 5, eu posso estar enganado. Porém, são as melhores equipes mesmo, não tem segredo aí não, não tem zebra aí não.
E o técnico Narciso, né, ele conhece bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né?
Ele que é ex-zagueiro do Santos, do Flamengo e da Seleção Brasileira, ele disputa sua quarta edição da Copinha este ano e busca, à frente do Corinthians, o seu primeiro título.
O Timão aí que é o maior vencedor da competição, com 7 taças, chegou à sua 15ª decisão de Copinha, enquanto o treinador, Narciso, alcança a final pela segunda vez, depois de amargar um vice-campeonato. Né? Ele acredita que levará melhor este ano. Ele diz que ficou feliz de chegar a mais uma decisão da Copinha e principalmente por dirigir um grupo de atletas de muita qualidade. Ele diz que está confiante e que agora em 2012 vai fazer a festa com a torcida do Corinthians no Pacaembu. Cleiton Dias, Corinthians ou Fluminense, na sua opinião?
É, Corinthians.
Você acha que o Corinthians leva essa fácil ou difícil?
Não, é fácil, nada é, né? Mas o Corinthians tem uns expoentes aí melhores, com camisa 10 muito bom, e com muitos jogadores que já atuaram no elenco principal do Corinthians, coisas que o Fluminense não tem.
Legal. Bom, eu queria agradecer, Cleiton Dias, muito obrigado.
Muito obrigado, Rodrigo, e até amanhã. Uma espero vocês amanhã.
Uma boa semana. Muito obrigado, Priscila Márcio, Adriel Moraes, Laís Araújo. Muito obrigado a todos os ouvintes da 87 FM. Né? Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre. E a gente vai chegando no final de mais um Giro por Guaxupé. Agora, 12:04, você fica aí com a Regiane Correio, Balaio Comunitário. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu tô de volta. Lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Até mais, pessoal. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem vínculos políticos, religiosos e sem fins lucrativos também. A Comunitária acredita na cidadania e no direito do cidadão. Com reportagens de Adriel Moraes, Laís Araújo, locução de Cleiton Dias, termina aqui mais um Giro para o Guaxupé. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Balaio Comunitário, o programa que você programa.
Yeah. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Comunitária. Eu sou Regiane Correia, estamos dando início agora ao nosso Balaio Comunitário, com músicas selecionadas para tornar o seu horário de almoço cada vez mais especial. E você pode deixar ele mais especial ainda, só ligar para cá, falar comigo, deixar a sua indicação que a gente toca para você. O telefone é 3552-6038 e vamos com o John Cash, Ring of Fire.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet.
I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Balaio Comunitário.
Bye. Balaio Comunitário.